Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Carlos Demarque e Márcio Paiola.
Sessão solene vai homenagear presidente do Cresce São Paulo.
Vereador Rivael Papinha destaca obras de infraestrutura na zona sul da cidade.
Vereadora Tiesa reclama de descarte irregular de lixo na Avenida Paranapanema.
Quinta-feira, 14 de março de 2019.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Márcio. Boa tarde.
Olá, Carlos. Boa tarde. Boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
E a Câmara Municipal de Araçatuba vai realizar hoje, logo mais às 7h30 da noite, sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao presidente do Cresce São Paulo, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, senhor José Augusto Viana Neto.
A honraria foi apresentada pelo vereador doutor Alceu por meio de projeto de decreto legislativo e visa reconhecer os relevantes serviços prestados pelo homenageado ao município.
José Augusto Viana Neto é corretor de imóveis e possui escritório há mais de 40 anos na Praia Grande. Também é vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, delegado do Conselho Nacional das Cidades e coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, que reúne os 30 Conselhos Federais de Fiscalização Profissional com sede em Brasília.
A sessão solene será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema NET Digital e ainda pelo canal do YouTube e Facebook, disponíveis no site www.camararacatuba.com.br. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
A epidemia da dengue pode ser evitada se as ações de combate ao mosquito transmissor ocorrerem o ano todo, não somente no verão. Fique atento às principais dicas. Não deixar acumular água, pois a fêmea do mosquito procura água parada para desovar. Pneus abandonados são perigosos. Eles devem ser tapados ou armazenados em locais fechados. As calhas das casas devem estar sempre limpas e sem pontos de acúmulo de água. Os vasos sanitários devem ficar com as tampas abaixadas. Os bebedouros de aves e animais devem ser limpos com buchas diariamente. Manter os vasos de plantas sempre com terra e manter plantas que retêm água sempre secas. A dengue é fácil de combater, só não podemos esquecer. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
Fique por dentro dos acontecimentos da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui no programa Rádio Câmara. Viva FM 106,7.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
E o vereador Rivael Papinha usou a tribuna na fase do pequeno expediente da sexta sessão ordinária do ano para comentar sobre trecho da Avenida Juscelino Kubitschek, que recebeu melhorias e foi recuperado.
Esse trecho era terra e hoje já está com pavimento ali no trecho do Morados Nobre, sentido ao Claudinor Cint, aí próximo da igreja do Nossa Senhora da Esperança, Claudinor Cint, já está pavimentado ali. Final de tarde, ali são vários, centenas de moradores que já passam ali fazendo caminhada, de manhã cedo também, logo pela manhã, em torno das 6h30 já, 6h da manhã, já são várias pessoas também fazendo caminhada. E a Juscelino, ela estava bem avançada a obra, ela parou agora, uns dias agora, devido ao tempo de chuva. O pessoal, quando não está chovendo, trabalha de sábado e domingo, feriado, e com o tempo de chuva agora, não tem como fazer esse serviço.
O andamento das obras de infraestrutura do bairro Água Branca também foi tema de pronunciamento do parlamentar.
Vamos falar aqui da Água Branca, que já está para se retomar o serviço. Fiz vídeo no Água Branca, estive lá numa rua que foi executado o pavimento, foi feita a galeria, não existe. Mexer com o pavimento em chuva não existe. Quem mexe com obra, só se for obra interna, dentro de uma casa que já está coberta, mas externo, não tem o que fazer. É você jogar a terraplanagem, chover e a enxurrada levar embora todo o serviço. Então, não, né, tanto a Juscelino quanto a Água Branca, onde foi licitado, Com essa estiada agora, esses dias tem que esperar uns 3, 4 dias estiar, não é parar um dia e começar no outro. Esperar uns 3, 4 dias estiar para a terra dar uma secada e depois retomar o serviço. E eu estou sabendo da empresa que assim que dá uma estiada, vai começar o Água Branca lá no trecho do Água Branca para o Porto de Galeria. E também a questão do Juscelino. A Juscelino Kubitschek, o trecho ali perto do Claudinor Cid, o pessoal da Secretaria de Obras está executando a questão da galeria, chegando a Eliezer. E ali próximo da Rotary Club, a Lions Club, quem vai executar? Vai ser a Copel. São tubos 2x2, né? Já ali na Francisco Valois, já colocaram os tubos lá. Tem que perfurar agora. Agora também tem outro dilema, que é a questão da Samar liberar, porque tem a questão da ligação de água e esgoto. A Samar assumiu o compromisso de mexer até o final desse mês. Ela libera a questão da galeria e depois, na sequência, a Copel vai executar a questão da execução da galeria, colocar os tubos. E a empresa falou que assim que liberar, eles vão retomar lá e vai fazer ligação do Nobre, Morados Nobre, com o Clóvis Antipicoloto e Lago Azul, e também interligando até ali a continuidade da Saudade e também ali interligando também do Claudinor Cint a sentido ao bairro, ao Eliezer Montenegro Magalhães.
O vereador Rivael Papinha ainda discutiu a ligação entre as avenidas Café Filho e JK como uma luta para melhorar o acesso à zona sul da cidade. Vamos ouvir.
Tive com o Tadeu Consone hoje, assumi a comissão de infraestrutura da cidade, falei com o Tadeu, liberando aquele recurso, se a viabilidade do recurso, se o município tiver, nós vamos estar fazendo, a Café Filho vai interligar lá na Juscelino Kubitschek, e também é onde inunda ali, na Aparecida Romana, na Guinês, na José Blair Mendes, vai estar colocando a drenagem. Então a gente está querendo ir para o ano que vem, aí, se Deus quiser, até o final do ano que vem, ou meio do ano que vem, já esteja bem avançado a questão da drenagem da Zona Sul, e nós vamos pavimentar. Nunca na Zona Sul se fez o que está fazendo. Nós temos percorrido outros lugares e as pessoas têm falado como transformou. É a UPA que nós estamos lá concluindo a obra da UPA, que vai, na realidade a UPA vai se transformar em UBS. A UBS, Morados Nobres, ela vai ser remanejada para a UPA, onde é o prédio da UPA, onde tem uma condição melhor de atendimento. E o horário de lá também vai ser estendido até as 22 ou até as 23 horas, ali em frente ao bombeiro. Então, uma luta que nós vamos se articulando para melhorar a dignidade dos cidadãos da Araçatubense e, de modo especial, da Zona Sul.
Outras lutas do parlamentar também foram assunto no pequeno expediente.
Luta nossa também, da questão do bombeiro. Quanto é importante hoje, aonde está fazendo o ponto de apoio lá, para o pessoal pegar água lá? Foi no bombeiro. E ali era um abandono, e nós que lutamos para construir ali. Nós lutamos também para interligar o Guanabara com a Esplanada, foi uma luta nossa. O bairro Iporã era terra, foi nós que lutamos. O bairro Iporã, a UBS foi interditada pela Defesa Civil e nós viabilizamos a construção nova da UBS do Iporã, que os moradores sabem disso. Nós também lutamos no mandato passado a interligação do Iporã com Ouro Preto. Trabalho nosso, prestado para a Zona Sul e para a cidade de Araçatuba. E nós vamos fazer muito mais ainda para a Zona Sul, transformando, interligando a Café Filho, que o prefeito se ressaltou e prestaram bem atenção no vídeo, o prefeito assumiu esse compromisso, catando a Café Filho, interligando a Café Filho, na questão da Juscelino Kubitschek, vai transformar, nós vamos mexer na lagoa, por quê? Porque toda a captação de água, ela vai passar pela lagoa, e nós vamos ter que mexer na lagoa ali, próximo da granja. Então, os moradores da Zona Sul, nós temos compromisso de transformar aquela região.
E você está acompanhando aqui pela Rádio Viva FM 106,7, o programa Rádio Câmara.
A preocupação com o descarte irregular de lixo em área da Avenida Paranapanema foi tema de discurso da vereadora Tiesa durante o uso da tribuna na sessão ordinária da última segunda-feira. Ouça.
Mais uma vez é com relação ao lixo. No dia 24 de dezembro, eu estava lá na Paranapanema por conta da imensidão de lixo jogada numa das partes daquela avenida, daquela rua. Na semana seguinte, entre Natal e Ano Novo, a gente foi lá conversar com o Dilador e o Petrônio da necessidade de tomar uma atitude drástica nessa cidade com relação ao pessoal que joga lixo. A gente viu que o Dilador fez uma ação intensiva e foi possível identificar alguns pontos, e esses pontos ainda estão um pouco preservados, mas a gente vê que isso é um problema seríssimo na nossa cidade. Essa semana passada nós fomos a mais dois pontos, não pode fazer nada fica abandonado uma quadra, dois dias, já vem uma imensidão de pessoas jogando lixo ali. A gente está sentindo isso lá no terceiro DP, que foram os dois pontos nevrálgicos da semana passada, e num outro ponto no Moarama. As pessoas jogam sofá, velho. E o que a gente chama atenção é que quem vê precisa tomar atitude. Eu falo, não adianta só reclamar. Tira fotografia, se tem medo, tira com jeito e manda para algum de nós. Porque não é possível todo o esforço que tem feito a administração e a cidade continua essa imundice que, apesar de todos os esforços, nesses lugares que o pessoal já se acostumou, está difícil trazer um outro cenário.
A parlamentar também falou sobre a repercussão da campanha da Câmara para arrecadar embalagens vazias de remédios para adquirir cadeiras de rodas a pessoas de vulnerabilidade financeira atendidas pela Santa Casa de Misericórdia. Vamos acompanhar.
A gente implantou aqui na Câmara a coleta dos envelopinhos de medicamento. E isso tem chamado a atenção do Brasil inteiro. Eu digo do Brasil inteiro, porque nós estamos recebendo ligações, e-mails de vários municípios de todos os estados do Brasil. E se isso vai ajudar bastante a pastoral da saúde e vai trocar por cadeira de rodas, e a gente vai também aprender a fazer um pouco mais de caridade e não jogar no lixo aquilo que a gente costuma jogar e que dá para ser reaproveitado, esses blisters são 100% reutilizáveis, recicláveis. A parte de plástico, que é PVC, é derretido e é feito plástico de novo, e aquela parte laminadinha, aquilo lá é alumínio. Está certo que o volume é muito grande para trocar por cadeira de rodas, por exemplo, mas é melhor que nada, melhor que jogar no lixo. E aí a gente tem visto chegar aqui na Câmara uma quantidade interessante, mas muito interessante, desses envelopinhos. E aí eu fico imaginando, cada vez que eu vejo um saco de lixo de 50 litros cheinho daquelas embalagens, eu transfiro isso para a nossa célula do aterro sanitário. E aí eu vejo que cada um daquele volume é um volume a menos no aterro sanitário.
Tiesa também falou sobre os resultados de uma pesquisa de mídia para avaliar quais são os meios de comunicação mais procurados pela comunidade para acompanhar as sessões do Legislativo.
Nós fizemos há poucos dias uma pesquisa aqui em Araçatuba para saber qual era o veículo mais acessado para acompanhar as sessões da Câmara, e a televisão foi disparado o veículo que ainda é o mais utilizado pela população para saber as notícias da TV Câmara. Em seguida foram as redes sociais, o YouTube. Em terceiro lugar, o rádio. E em quarto lugar, o jornal. Então a gente agradece a audiência do pessoal pela televisão, pelas redes sociais, pelo rádio e pelo jornal.
Ponto final no Rádio Câmara desta quinta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado você ouvinte pela audiência e uma boa tarde.
Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Rádio Viva FM 106,7. Até lá!